Senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, senhores funcionários, vamos iniciar os nossos trabalhos e começamos com uma audição do Dr. Sérgio Monteiro. Bom dia, Dr. Sérgio, Dr. Carlos Lopes, que o acompanha também, que é uma audição que é uma consequência de um requerimento do PCP aprovado na Comissão sobre a privatização da ANA Aeroportos. Temos o nosso modelo, a nossa grelha, já elucidei o nosso convidado, o Dr. Sérgio, que irá fazer uma intervenção inicial de 6 minutos, e depois iniciamos a fase de perguntas e respostas com o requerente, que é o Partido Comunista Português, e vamos cumprir essa grelha e os nossos trabalhos a bem do esclarecimento sobre a matéria em questão. Então, Dr. Sérgio, vamos começar? Fizer o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e às senhoras e senhores deputados. E queria começar esta minha intervenção inicial agradecendo ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista a oportunidade que me dá de falar de um processo que, tendo já mais de 12 anos face à sua data de início, ganhou atualidade recentemente, no início deste ano, face a um relatório do Tribunal de Contas do final de 2023. E não há nenhuma ironia neste meu agradecimento, ele é genuíno, porque durante 12 anos muito foi dito sobre o processo, sobre o contrato de concessão que foi assinado concomitantemente, mas muito pouco, confesso, corresponde de facto à realidade. O processo foi, desde o seu lançamento, elogiado por várias entidades. Em primeiro lugar, foi elogiado pelo mercado. Um país que estava debaixo de assistência financeira após a governação de José Sócrates consegue atrair para a privatização dos aeroportos mais de 50 interessados. De entre estes, estão os maiores investidores do mundo, que podiam olhar e investir o seu dinheiro em qualquer lugar do mundo. E decidiram olhar para Portugal e analisar um processo que decorreu num ano em que as taxas de juros no mercado secundário, por conta desse resgate em que nos deixou o governo de José Sócrates, dizia eu, as taxas de juros no mercado secundário para a dívida há 10 anos chegaram a atingir 16,4%. E note-se, nenhum dos participantes no processo fez qualquer queixa sobre as condições do mesmo, o que comprova o profissionalismo com que foi conduzido. Perceberam que Portugal era governado por gente mesmo bem diferente daquela que tinha levado o país à bancarrota. Em segundo lugar, foi elogiado pela Comissão Europeia, que o classificou como um processo aberto, transparente, concorrencial e não discriminatório. Não contendo condições que reduzam a concorrência, o encaixe financeiro da operação ou que contenham elementos de auxílio de Estado. Em terceiro lugar, foi até elogiado pelo staff do Tribunal de Contas, que trabalhou no relato de auditoria concluída em 2015 e enviado para contraditório, e eu fui um dos que recebeu esse relato de auditoria para contraditório em 2016. Vejamos o que dizia o staff que compunha a equipa de auditoria do Tribunal de Contas em 2015. Ponto 1. Considerando o valor do encaixe realizado por negociação particular conjugada com a OPV reservada a trabalhadores, constata-se que a opção tomada se revelou adequada à luz dos interesses dos contribuintes, uma vez que o mesmo foi superior ao valor da avaliação. E este método de venda possibilitou a negociação de um projeto estratégico, criando potenciais mais-valias para a ANA. Ponto 30 do relato. Mas, no ponto 34 desse mesmo relato, dizia que o valor bruto da venda, 3.080 milhões de euros, superou o determinado em sede de avaliação prévia, pelo que foi alcançado o objetivo de maximização do encaixe financeiro, e que aquele valor correspondia a um múltiplo de EBITDA de quase 16 vezes, o que permitiu um assinalável encaixe financeiro relevante. É uma dupla positiva, é um assinalável encaixe financeiro e um encaixe financeiro relevante. Era assim que o staff do Tribunal de Contas, em 2015, olhava para o processo. Existem muitos outros elogios nesse documento. à regulação económica desenhada e permito-me eu agora acrescentar, já não é o Tribunal de Contas, os resultados que temos em relação ao aumento do número de passageiros em todos os aeroportos, repito, todos os aeroportos, comprova a adequação do modelo de regulação aos objetivos do país. Mais turistas, mais receita, mais emprego, mais desenvolvimento económico e maior crescimento do PIB. Mas salientei os dois pontos iniciais do encaixe financeiro para sublinhar que esse mesmo foi maximizado e que o staff do Tribunal também achava o mesmo em 2015, tendo o Estado realizado uma operação importantíssima sob vários pontos de vista. O valor do negócio de 3.080 milhões de euros, avaliado com referência a 30 de junho de 2012, corresponde, como eu dizia, a um múltiplo de EBITDA de quase 16 vezes, o que a tornou numa operação de referência mundial nesse ano, e que, do meu ponto de vista, mudou a forma como a comunidade de investidores percepcionava o risco de Portugal, que naquela altura era olhado com desconfiança, verificando se havia ou não condições para o manter na zona euro. Esta operação, do meu ponto de vista, contribuiu de forma determinante para a saída limpa conseguida em 2014 pelo Governo, de que muito me orgulho ter pertencido. O encaixe financeiro líquido da operação para o Estado português, de cerca de 2.400 milhões de euros, também contribuiu de forma significativa para a sustentabilidade das contas públicas, no momento em que o acesso ao mercado estava vedado. E estes 2.400 milhões de euros significaram uma poupança acumulada nestes 11 anos, em termos de juros da dívida pública, de cerca de 800 milhões de euros, considerando um custo médio de dívida de 3% ao ano. A privatização e o seu modelo regulatório maximizaram o encaixe financeiro para o Estado, promoveram a coesão territorial, aumentaram a competitividade dos nossos aeroportos e tornaram a ANA uma empresa de referência mundial. Desapareceram as greves, muitos dos seus trabalhadores estão hoje a trabalhar noutros aeroportos do mundo, valorizando-se a si e levando o conhecimento adquirido em Portugal para outras geografias. Muitos desses trabalhadores da ANA são hoje acionistas da Vinci e, pasme-se, até sabem quem tem direito a dividendos a partir de uma certa data e qual o valor de uma empresa após pagar dividendos. Até isto eles conseguiram perceber. Ou seja, até para a literacia financeira, que tanto parece fazer falta ao nosso país, esta privatização contribuiu. Termino, senhoras e senhores deputados, reafirmando que tenho um imenso orgulho neste processo, no contrato de concessão e nas suas disposições, em ter contribuído com o meu papel para retirar Portugal da assistência financeira que nos haviam colocado e em vir à Assembleia da República tantas vezes quantas forem consideradas úteis para debater estes temas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Sérgio. Fez um resumo do processo, mas julgo que o PCP tem questões a colocar.
Sr. Presidente, eu ia pedir que,
antes disso,
para fazer uma interpelação à mesa, antes de começar a ver se está
as perguntas. Tempo. Não quer gastar tempo. Faz a interpelação, faz favor.
Só para chamar a atenção, para creio que o caráter ilógico deste modelo de audições deveria ser repensado. Se não, reparemos, o PCP requereu esta audição e antes de que o requerente possa fazer qualquer questão, pelo menos dizer ao nosso convidado o que é que vem, ele dispõe de 6 minutos e agora o requerente só dispõe de 3 e o convidado dispõe de mais 3, ou seja, dispõe do triplo do tempo para responder a perguntas que nem sequer foram feitas. E, portanto, eu creio que isto não é lógico, não é, é desigual e, portanto, creio que deveríamos repensar isto em futura reunião da Comissão ou de mesa de coordenadores, como se entender, porque creio que uma das regras de ouro do debate parlamentar é a igualdade de armas. E aqui, claramente, isso não existe. Neste caso, é o PCP que sendo prejudicado, mas qualquer partido está nas mesmas condições, porque todos propomos audições, e eu creio que as audições deviam recorrer com equidade. E este modelo, de facto, não o garante.
Esta é a interpelação à mesa. Sr. Deputado, deverá ser dos deputados mais credenciados para fazer essa avaliação, com a experiência que tem neste Parlamento, sem dúvida. Nada obsta que a Comissão, aliás, tudo favorece a que a Comissão possa refletir sobre as grelhas, sobre o modelo, a todo o tempo, não é nenhum tabu sobre isso. Fizemos-lo quando aprovamos as grelhas, podemos fazê-lo novamente e colocar tudo em questão. Deixe-me dizer que a igualdade de tempos é um bocado inalcançável, porque ela corresponde à proporcionalidade da representação de cada partido, na verdade. E, portanto, nunca o seu deputado, nesta legislatura, pelo menos, terá tempos em igualdade com outros grupos parlamentares que têm uma proporcionalidade maior. De qualquer das maneiras, podemos pensar em alterar o modelo. Também o nosso convidado, Dr. Sérgio Monteiro, ou outros convidados que sucederão dentro desta grelha, também terão sempre mais tempo de intervenção, porque sendo eles os nossos convidados e os questionados, serão questionados por todos os grupos aqui presentes e responderão a todos os grupos, o que corresponderá a mais tempo e mais vezes de intervenção. Mas sim, Sr. Deputado, a sugestão está acolhida da minha parte, se todos concordarem, convocarei uma reunião de coordenadores, depois de convidar todos os grupos a fazerem uma avaliação das grelhas para que essa reunião possa ser produtiva. Sr. Deputado, se quiser então, dentro da grelha que temos em funcionamento, eu compreendo o seu ponto de vista, são 3 minutos, julgo também que todos compreenderão, já tinha pensado nisso, que tenho alguma tolerância sobre os 3 minutos para colocar as questões, uma tolerância civilizada. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que essa reflexão será muito útil até para uniformizar com a prática de outras comissões. Creio que a Assembleia só ganha ter uma prática uniforme e não dispar, como acontece hoje. Doutor Sérgio Monteiro, os meus cumprimentos. Senhores deputados, o Sr. Doutor Sérgio Monteiro falou aqui de um relatório, de uma auditoria de um staff do Tribunal de Contas de 2015. Eu reporto-me não a esse que o Tribunal de Contas desvalorizou na correspondência que teve com esta Comissão, mas àquilo que o Tribunal de Contas apreciou e decidiu, efetivamente, em dezembro de 2023, e que suscitou que a questão da privatização da ANA tenha voltado, de facto, à opinião pública. Porque a decisão do Tribunal de Contas sobre esta matéria, resultado da auditoria 16/2023, eu agora cito o Tribunal de Contas. A urgência em concluir a privatização fez iniciar e aprovar o respectivo processo sem todas as condições necessárias à sua regularidade, transparência, estabilidade, equidade e maximização do encaixe financeiro. E prossegue. Agravando os riscos destes desfazamentos, a avaliação intempestiva da ANA não supriu a sua falta de avaliação prévia que era legalmente exigível. Ou seja, o Tribunal de Contas considera aqui que há um problema de legalidade, havia uma avaliação prévia que a lei exigia e que não foi feita. Questão do valor da venda. Ora bem, quando a ANA foi vendida à Vinci, detinha já a concessão da rede aeroportuária nacional por 50 anos. Ou seja, o que foi concedido à Vinci foi uma situação de monopólio da concessão da rede aeroportuária nacional. Sucede que o contrato de concessão foi alterado no mesmo dia em que foram apresentadas as propostas dos concorrentes à privatização, com mudanças muito substanciais em relação ao que estava estabelecido antes. Desde logo, a regulação do serviço concessionado deixou de constar da lei para passar a ser regulado pelo contrato. Isto assinado poucas horas antes da apresentação das propostas definitivas pelos concorrentes, o que nos leva a supor que certamente haveria pelo menos algum concorrente que sabia desta alteração de regras a meio do jogo. Ora bem, quanto ao valor da venda, foi afirmado publicamente pelo Governo na altura que a empresa tinha sido vendida por 3.080 milhões de euros. Ora bem, está demonstrado que isto não é verdade. Não é verdade. Ou seja, o Tribunal de Contas demonstrou que o valor efetivo foi de 1.127 milhões, ou seja, pouco mais de um terço da verba que tinha sido anunciada, mas mais. A ANA Aeroportos, pública, tinha pago ao Estado 1.200 milhões de euros pela concessão por 50 anos da rede aeroportuária nacional, pago pela ANA. E, portanto, que, obviamente, este pagamento que a ANA contraiu um empréstimo para o poder fazer, é evidente que é através da operação que vai fazer que vai suportar este custo que pagou inicialmente. Mas foi a ANA pública que pagou. O Estado tinha pago, entretanto, à Câmara Municipal de Lisboa 286 milhões pelos terrenos do aeroporto de Lisboa. O Estado é que pagou. Mais, à Região Autónoma da Madeira, o Estado pagou 80 milhões de euros pelo Aeroporto Internacional do Funchal. Também foi o Estado que pagou. Ou seja, quando a Vinci adquiriu a ANA, pelos 1.127 milhões, o Estado tinha pago, tudo, tinha suportado todos estes custos. Mas foram oferecidos à Vinci, no Tribunal de Contas não percebeu porquê e nós também não, 71,4 milhões de euros de dividendos de 2012, quando a empresa ainda era pública. E, portanto, a privatização não custou os 3 mil milhões, custou 761 milhões. E quanto é que a ANA lucrou? Nestes 9 anos, lucrou 1.436 milhões de euros, o que significa que já duplicou, nestes 9 anos, com os seus lucros, aquilo que pagou pela aquisição da ANA Aeroportos, e faltam 40 anos. O que significa que, mesmo com contas conservadoras, a Vinci lucrará 20 mil milhões de euros, e para o Estado, note-se, a repartição é de 79% para o privado, 21% para o Estado. Ou seja, nestes 40 anos, previsivelmente, a ANA vai lucrar 20 milhões e para o Estado reverterão apenas 3 mil milhões de euros. E, portanto, foi uma... Eu vou terminar
pode
e depois
terminar,
a passo da ronda, porque estou a ceder o tempo e agradeço a sua tolerância, mas, de facto, há aqui algo que o Tribunal de Contas não compreende e nós, obviamente, também não.
Muito bem. Por isso colocou as questões e o Dr. Sérgio Monteiro vai responder. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar também o Sr. Deputado António Filipe. Eu, de facto, não acompanho, sem surpresa, não acompanho o entendimento que neste relatório do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem sobre o processo. Falo primeiro do primeiro aspecto que referiu, falou da urgência e dos erros formais que existiriam, nomeadamente a não existência de uma avaliação prévia. A avaliação, não haveria um preço base da operação e, portanto, o decreto-lei a lei de 1988 estava afastada e a avaliação surge antes da apresentação das propostas e da decisão relativamente ao vencedor do processo de privatização. Isso também está abundantemente documentado. São, aliás, duas das avaliações que existem, do Banco BIG e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, e portanto, que suportam a par pública na decisão. O relato de 2015 e o próprio relatório diz que o valor de venda final da transação como um todo é superior à avaliação que é feita. Eu não quero, enfim, julgo que o debate pode ser feito com tecnicalidades e com detalhe, vou ao detalhe que os senhores deputados entenderem, mas o que o senhor deputado António Filipe compreende que no momento em que o país não tem acesso aos mercados financeiros, o pagamento feito no contexto do contrato de concessão que foi assinado em dezembro, é concomitante ao processo de privatização. E, portanto, ele é olhado como um todo. A ANA, sem o contrato de concessão, sem os ativos, sem os aeroportos, vale muito pouco. Era a mesma coisa que nós podíamos somar no valor do negócio, as ações, os trabalhadores e o contrato de concessão. Podíamos separá-los todos e cada um valia a sua coisa. Isso não é assim. A ANA, como um todo, vale pelos trabalhadores, pelos ativos, pelos aeroportos e, portanto, o contrato de concessão é uma peça fundamental do ponto de vista do valor. Pode contabilisticamente separar-se o valor da concessão do valor das ações. Para nós, foi sempre olhado como o valor global da operação, da transação, daí os 3.080 milhões de euros, que eu reafirmo sem nenhuma hesitação e independentemente de considerações de natureza meramente contabilística, quer em contas nacionais, quer em contas públicas, que eu julgo que não são o objeto desta nossa discussão. Depois, o contrato de concessão foi assinado no dia 14 e, ao contrário daquilo que o senhor deputado me pareceu querer dizer, não foi alterado nesse dia, foi objeto de discussão com a ANA Pública. Nenhum concorrente conhecia previamente os termos do mesmo, ele foi assinado nesse dia com a ANA Pública, foi no decurso do processo, foram informados os concorrentes dos termos que o Estado português entendia que deveriam ter o contrato de concessão, e devo dizer-lhe que em relação à Vinci, isto é muito importante porque também já ouvi nestes 12 anos os disparates foram bastantes, ouvi dizer que houve uma negociação entre o Estado e a Vinci relativamente ao contrato de concessão. Não houve. Houve uma consulta feita a todos os concorrentes dos termos do contrato de concessão. A Vinci propôs um conjunto de alterações, e eu posso dizer-lhe aqui, nenhuma foi acolhida no processo. Nenhuma alteração, nenhuma proposta da Vinci foi acolhida. foram todas negociadas na esfera da ANA pública com o Estado português e, portanto, assinado nesse dia em termos, em condições de igualdade. Caso contrário, teria havido queixas por parte dos concorrentes e, como eu disse na minha intervenção inicial, não houve. Queria falar de mais dois ou três temas com a tolerância do Sr. Presidente face ao tempo. Muito bem. Os 1.200 milhões de euros da concessão não foram pagos antes da operação. Isso não é verdade. Os 800 milhões de euros iniciais que estavam previstos foram pagos entre a assinatura do contrato e a sua conclusão. Portanto, já havia um compromisso de venda por parte do Estado português e os 400 milhões de euros finais foram pagos no fecho da operação. Portanto, não havia nenhum pagamento de 1.200 milhões de euros antes do processo de privatização. Como eu disse, esse valor foi concomitante ao processo. Sobre os terrenos de Lisboa e da Madeira, a natureza dos dois pagamentos por parte do Estado é diferente e em contas públicas eles não alteram nada. O Sr. Deputado não pode usar os 1.200 milhões de euros do contrato de concessão para dizer que em contas públicas ou nacionais a contabilidade é de certa maneira e depois não usar o mesmo critério para classificar os terrenos de Lisboa e da Madeira. A indemnização paga à Câmara é um acordo por conta de uma disputa judicial com mais de 20 anos, enquanto que na Madeira é a compra de uma participação que a região autónoma tinha relativamente a uma participada da ANA, que depois foi vendida por um valor superior, ou seja, o Estado pagou, mas depois recebeu no contexto da venda, porque vendeu 100%.
Muito bem.
Só queria, Sr. Presidente, se me permite falar dos 71,4 milhões de euros...
Porque ainda vai ter mais tempo.
Eu sei, Sr. Presidente, mas se me der 30 segundos... Primeiro, não há 71,4 milhões de euros de dividendos. São 30 milhões de dividendos e 41,4 milhões de euros de juros de um empréstimo que a ANA contraiu a pedido da par pública, no contexto da privatização, para pagar os 800 milhões de euros porque não tinha recursos financeiros. E depois podemos explicar como é que é a questão dos dividendos, mas só queria deixar claro este ponto. O senhor deputado disse 71,4 milhões de euros de dividendos oferecidos. Não é verdade, não há oferta de coisa nenhuma, mas já agora são 30 milhões de euros de dividendos e 41,4 milhões de euros de juros de um
financiamento.
Muito bem.
Vamos voltar a esse tema seguramente, doutor Sérgio. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Coimbra, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 6 minutos, senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Sérgio Monteiro. Uma vez mais, bem-vindo a esta Comissão Parlamentar. É recorrente tê-lo cá, é com gosto que o recebemos, como já lhe disse, quase sempre ou sempre mesmo por trapalhadas do seu governo e das suas funções enquanto governante. Estou absolutamente convencido que o vamos continuar a receber e a ouvir, o que é sempre um gosto. Dr. Sérgio Monteiro, aquilo que o senhor aqui tentou fazer nas suas duas intervenções foi verdadeiramente um exercício falhado. Porque aquilo que o senhor quis trazer a esta comissão é que esteve a ler citações de um suposto relatório do Tribunal de Contas que não existe. Eu vou-lhe ler o que é que o Tribunal de Contas diz sobre esse suposto relatório de 2015 e vou citar. Como já referiu o Tribunal de Contas, não existem duas auditorias, apenas uma. E acrescentam, o relato dos auditores de 2015 não é da autoria do Tribunal, que sob a mesma não se pronunciou. Trata-se de uma peça intercalar em construção, não constituindo depois um relatório de auditoria do Tribunal. Fim de citação. Portanto, Dr. Sérgio Monteiro, tudo aquilo que nos disse até agora foi um exercício falhado. Vamos então ao que diz o verdadeiro relatório do Tribunal de Contas, que foi conhecido publicamente no início deste ano. Primeira citação do Tribunal de Contas, Dr. Sérgio Monteiro. A privatização da ANA não salvaguardou o interesse público por incumprimento dos seus objetivos. Fim de citação. Outra citação do Tribunal de Contas. O Estado decidiu a venda integral da ANA em contexto adverso, com urgência, em situação de necessidade, enquanto a maioria dos países da União Europeia manteve participações no capital social das entidades gestoras de aeroportos. Outra citação do Tribunal de Contas, Dr. Sérgio Monteiro. A urgência em concluir a privatização fez iniciar e aprovar o respectivo processo sem todas as condições necessárias à sua regularidade, transparência, estabilidade, equidade e maximização do encaixe financeiro. Fim de citação, Dr. Sérgio Monteiro. Outra citação do relatório do Tribunal de Contas. O Estado concedeu à Vinci os dividendos de 2012, ao contrário daquilo que o senhor acabou de dizer, quando a gestão ainda era pública, e suportou o custo financeiro da IANA para cumprir o compromisso assumido no contrato de concessão, tendo o preço da privatização sido 71,4 milhões de euros inferior ao oferecido e aceito. Outra citação do Tribunal de Contas, Sr. Dr. Sérgio Monteiro. O Estado privilegiou o potencial encaixe financeiro com a venda da IANA, no curto prazo, em detrimento de equilíbrios na partilha de rendimentos com a concessão de serviço público aeroportuário no longo prazo. Outra citação do relatório de contas, Dr. Sérgio Monteiro. A privatização da IANA comportou a concessão de um monopólio fechado por 50 anos num setor estratégico para a economia do país, com desperdício da oportunidade de introduzir os benefícios da concorrência. Outra citação do relatório do Tribunal de Contas, Dr. Sérgio Monteiro. As desconformidades e inconsistências detectadas são graves e revelam risco de falta de fidedignidade processual que foi determinante para a escolha, repare bem, para a escolha do comprador. Dr. Sérgio Monteiro, é isto que diz o relatório do Tribunal de Contas. Não é aquilo que o senhor esteve aqui a dizer nas duas intervenções anteriores. E, portanto, como digo, foi um verdadeiro exercício falhado da sua parte. Dr. Sérgio Monteiro, as receitas da ANA em 2023 atingiram 1,1 mil milhões de euros. Desde a sua privatização, atingiram quase 7 mil milhões de euros. Dr. Sérgio Monteiro, aquilo que o senhor fez foi privatizar uma empresa estratégica na totalidade do seu capital social, sem, como diz o Tribunal de Contas, salvaguardar o interesse nacional. E, portanto, esta sim é mais uma atrapalhada. Uma entre muitas. Eu não sei qual é a maior, mas esta é grande e é grave. Queria-lhe fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Porquê privatizar 100% do capital social da IANA em condições económicas globais adversas? Quando o memorando de entendimento assinado referia apenas a necessidade de um desinvestimento parcial e não total, como o senhor fez. Segunda pergunta. Porquê privatizar 100% do capital social da ANA quando o valor previsto em privatizações no memorando foi largamente ultrapassado? Terceira pergunta. Porquê privatizar 100% do capital social da ANA quando em 2010 os 306 aeroportos da União Europeia, repare, 306, dos 306, 237, ou seja, 77%, eram geridos por entidades públicas, 43, ou seja, 14%, por entidades mistas, públicas e privadas, e apenas 26, ou seja, uma minoria de 9%, por entidades privadas. Quarta pergunta, porquê entregar à IANA a concessão por 50 anos de um monopólio de 10 aeroportos nacionais e que, como é óbvio, como sabemos, lá iremos, terá um impacto muito importante na construção do novo aeroporto de Lisboa. Quinta e última pergunta. Dos países da União Europeia, Dr. Sérgio Monteiro, só no Chipre, repare bem, só no Chipre, todos os aeroportos eram geridos por entidades privadas. A pergunta que lhe faço é porque é que o Dr. Sérgio Monteiro entende que o Chipre é um bom exemplo para a gestão aeroportuária e em monopólio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumpridor, o Dr. Sérgio Monteiro está em condições de responder e o tempo é igual, é de 6 minutos para a resposta. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Pedro Coimbra, que começa sempre com um pequeno mimo relativamente às minhas vindas aqui. Acho que é um momento de tentativa de distração, um momento, mas enfim, não lhe o levo a mal, cumprimento, faz parte da dialética das comissões e parlamentares, está tudo bem. Bom, eu tive o cuidado de não me referir nunca ao documento de 2015 como relatório, disse sempre que era um relato, e tive o cuidado de sublinhar que não era do Tribunal de Contas, mas a opinião do staff do Tribunal de Contas. dir-me-á, o Tribunal de Contas é só um e só toma uma decisão. Eu tive a ocasião de ouvir também, embora não em direto, a vinda cá do Tribunal de Contas, e portanto quero respeitar e devo dizer que não devemos confundir a qualidade de um relatório, que do meu ponto de vista não cumpre aquilo que é suposto, a qualidade de um relatório com a qualidade de um tribunal. O Tribunal de Contas é uma entidade que é importantíssima na nossa arquitetura de verificação, quer ex ante, quer ex post, do visto prévio e das auditorias seguintes. É da maior importância, de modo que não quero com isto retirar essa importância e quero deixar completamente claro que o meu respeito pelo Tribunal de Contas é integral, mas de facto este relatório, do meu ponto de vista, tem erros técnicos graves. O dos dividendos é um exemplo óbvio e tem um conjunto de outras considerações que, porventura, são opiniões, mas que, do meu ponto de vista, em termos de auditoria, não sei se correspondem exatamente aos objetivos que foram pedidos pela Assembleia da República. Maximização do encaixe financeiro, já falei sobre ela. O relato de 2015 também aparentemente acompanhava esse entendimento, portanto, gente dentro do Tribunal de Contas tinha uma opinião, aparentemente outras pessoas mudaram de opinião, mas a minha opinião não muda. Ela maximizou o encaixe financeiro, quer em termos de múltiplo do resultado operacional, do EBITDA, quer do ponto de vista dos objetivos de desenvolvimento e de eficiência dos aeroportos. Porque o que era mau, e nós deveríamos estar aqui a debater 12 anos depois, como algo de errado e difícil, era se o número de passageiros tivesse diminuído, se os aeroportos tivessem encolhido, se não houvesse desenvolvimento associado aos aeroportos. Isso é que era grave. Agora, termos mais passageiros em Portugal e, portanto, os aeroportos cumprirem a sua função de contribuir para o desenvolvimento do país, eu acho que isso não deve ser um motivo de crítica, deve ser um motivo de orgulho, e eu acho que a regulação económica também tem aí um papel. O contexto era, de facto, de necessidade, e indo aos 100% do valor da ANA, de facto, a opção dos 100% tem a ver com o contexto de necessidade, mas a necessidade era uma realidade no país. O país estava na situação em que estava, empurrado pelos governos que o senhor deputado sabe, e portanto, eu diria que esse contexto de necessidade justifica a privatização de 100%. Precisávamos de maximizar o encaixe financeiro, precisávamos de poupar dinheiro em juros da dívida. Como disse bem, a execução do programa de privatizações ultrapassou largamente o valor, mas isso não devia ser motivo de crítica, uma vez mais, devia ser motivo de orgulho por parte do país, porque o dinheiro que foi recebido abateu à dívida pública, deixámos de contrair nova dívida para cumprir as nossas obrigações, dessa maneira poupávamos juros. É a mesma coisa que as contas certas que eram tão criticadas em 2010 pelos governos que os senhores deputados apoiavam, hoje em dia são uma realidade, muito fruto do trabalho que os governos do PSD e do CDS desenvolveram, e portanto hoje é uma coisa aceita no país, e ainda bem que é aceita. Portanto, porquê privatizar 100% a ANA? Por causa disto. O valor previsto foi largamente ultrapassado, também é verdade. Em 2010, de facto, a tendência não era que a gestão fosse feita por privados, mas hoje esses números, aliás, não é por acaso que o deputado cita os números de 2010, porque hoje a tendência é muito mais de haver gestão por parte de entidades privadas. Porquê? Porque têm mecanismos de incentivos às companhias aéreas muito maiores do que entidades públicas e, portanto, conseguem estimular o aparecimento de novas rotas, o investimento em infraestruturas de uma maneira que entidades públicas não podem porque estão com constrangimentos e restrições orçamentais e, portanto, julgo que isso é claro para todos. E, aliás, a tendência de 2011 em diante foi no sentido de Portugal. Portanto, se quiser, eu podia ironizar um bocadinho e dizer que nós fomos precursores de uma tendência e não propriamente seguidores de uma tendência que hoje se mostra ultrapassada. Para não ultrapassar o meu tempo, dizia o seguinte. O senhor deputado fala da concessão de um monopólio por 50 anos e o Tribunal de Contas refere que nós não estimulamos a concorrência. Olhe, eu tenho orgulho nesse facto. Porquê? Não acho que o Porto em aeroportos deva concorrer com Lisboa, ou Faro com Lisboa, ou Madeira com os Açores com a Madeira. Não somos um país suficientemente grande para que haja esse tipo de concorrência entre aeroportos. O que nós desenhámos em termos de regulação económica, e depois podemos ir lá durante esta audição, foi que todos os aeroportos tivessem condições para crescer em termos de passageiros. Eu, aliás, devo dizer-lhes, tive um debate com um conjunto de empresários e autarcas da região do Porto sobre a possibilidade de se privatizar separadamente o aeroporto do Porto. O aeroporto do Porto, naquela altura, era deficitário, porque não tinha o conjunto de rotas que hoje tem e tinha acabado de fazer um investimento muito significativo no aeroporto, portanto, perdia dinheiro. E se nós o autonomizássemos, a perda do dinheiro e a capacidade de investimento era muito mais reduzida do que se fizéssemos aqui o que fizemos, que foi, na prática, pôr o aeroporto de Lisboa a subsidiar, pelo aumento de taxas em Lisboa, subsidiou o não aumento de taxas ou aumento de taxas mais moderado nos outros aeroportos, contribuindo dessa maneira para a coesão territorial. E, portanto, não advogo um princípio em que os aeroportos num país com esta dimensão e com 10 milhões de pessoas deva ter concorrência entre si. E julgo que a realidade mostra que o modelo que foi encontrado era mais equilibrado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Certo, Dr. Sérgio. Segue-se o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Gonçalo Lage. São 6 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro, o Dr. Carlos Lopes, por terem cá vindo e dizer, sobretudo, nós é importante lembrarmos porque é que nós estamos aqui hoje reunidos. Nós estamos aqui reunidos hoje por causa de um requerimento do PCP, enfim, que nasce, obviamente, de um problema de questões ideológicas e dogmáticas próprias do comunismo. Mas o que é para nós estranho é que estas questões dogmáticas que apareceram e que vêm aparecendo 12 anos depois não apareceram nos últimos anos por razões óbvias, mas sobretudo há aqui um ponto mais interessante nesta audição, Sr. Presidente, é que não só estes pontos não apareceram, como agora o próprio Partido Socialista está cada vez mais a sofrer de uma amnésia generalizada, porque já não se lembra, já não se recorda e já não sabe em que tempo é que nós vivíamos. E como disse aqui o Dr. Sérgio Monteiro, e muito bem, nós, na altura, não estávamos a viver particularmente uma situação boa. Eu devo até recordar que o próprio Partido Socialista, num rol sucessivo de PECs, não é? Que andávamos de PEC em PEC, esses sim que eram as verdadeiras troicas alicerçadas pelo Partido Socialista, na altura, quando foi até assinado o próprio memorando de entendimento, nós tínhamos um déficit que estava calculado em cerca de 6%, quando se veio a verificar que, na verdade, eram 11%. E, para nós, é realmente estranho, eu até fico, de certa forma, pasmado, como é que o Partido Socialista diz aqui, de certa forma, quase que o valor das privatizações, se fosse mais baixo, o Partido Socialista ficava mais contente. Quer dizer, quanto menos... Não, nós vamos vender este número de empresas e este capital. Mas se as receitas fossem mais baixas, não ultrapassava o valor que estava estipulado e, como não ultrapassava esse valor, o Partido Socialista ficava contente. Ora, isto é completamente, Sr. Presidente, isto é completamente surreal e não faz qualquer sentido. E depois também há um outro problema que o Partido Socialista também está aqui a sofrer, que tem a ver com um problema de palas nos olhos. É que quando nós recebemos um documento e que temos aqui na nossa mão, que foi aqui explicado ainda na audição anterior, que é um trabalho de auditoria ao processo de privatização da ANA, que é diametralmente diferente do processo que veio a surgir a seguir, quando o outro anterior teve anos sucessivos na gaveta e foi posto na gaveta na altura do governo socialista, o Partido Socialista vem aqui dizer, bom, que não conhece, não sabe, que não viu, que não ouviu nada, que desconhece, quer dizer, porque as tais palas são palas que servem quando dá jeito. E, portanto, partindo ao que realmente nos interessa, porque já passaram 12 anos deste processo e, na verdade, é importante que nós possamos, de uma vez por todas, ver todas as questões esclarecidas e aqui é que deve focar exatamente o nosso trabalho. Eu perguntava ao Dr. Sérgio Monteiro, efetivamente, na questão que já explicou aqui dos dividendos, é porque para nós não é difícil entender isto, mas parece que ainda há, senhoras e senhores deputados, com dificuldade a entender que quando se define e se estipula um preço de venda de uma empresa e se essa empresa depois realizou um conjunto de operações que são prejudiciais ao próprio valor que foi oferecido pela empresa, tem que haver, obviamente, esse acerto. Mas depois fazemos uma pergunta que é uma pergunta estranhíssima. É porquê que a empresa foi distribuir dividendos? Porque precisava, o Estado precisava do dinheiro, Sr. Presidente. Porquê que a empresa se endividou para pagar a par pública? Porque o Estado precisava, porque nós precisávamos, porque não tínhamos dinheiro para conseguir cumprir com as nossas obrigações. E, portanto, a partir do momento em que a empresa faz estes movimentos, O que me parece que eu estou aqui a ouvir na comissão é a empresa que comprou devia chegar lá e devia dizer não, senhora, vocês agora retiraram um conjunto de valor da empresa, mas nós vamos assumir isso tudo porque nós gostamos imenso de vocês e então vamos fazer aqui um ato de misericórdia, quase de Santa Casa, de misericórdia para vos dar de volta o dinheiro, o que é um completo disparate e não faz qualquer sentido. E portanto perguntava ao Dr. Sérgio Monteiro como é que se processou a questão do pagamento dos dividendos e porque é que a empresa se endividou. Já explicou um bocado esta parte, mas eu pedia que pudesse ser um bocadinho mais explícito. E depois há um outro problema, é que nós estamos aqui a falar de um processo de privatização, mas não falamos em nenhuma vez de como é que ficou o segundo classificado, de como é que ficou o terceiro classificado, quase como se houvesse aqui alguma dúvida, alguma suspeita. O Partido Comunista tem uma suspeita sobre o processo, porque acha que o processo não maximizou o valor, porque acha que o valor foi pouco. Mas, ora, Sr. Dr. Sérgio Monteiro, qual é que foi, na verdade, o valor oferecido pelo segundo classificado? Qual foi o valor oferecido pelo terceiro classificado? Qual foi os valores que foram apresentados pelos vários interessados? É que me parece a mim, hoje em dia, se alguém pudesse explicar ou informar a Vinci na altura que o segundo classificado ficava a mais de 600 milhões de euros de diferença, Sr. Presidente, há uma coisa que eu tenho a certeza. Alguém na Vinci teria que ser despedido, ou na verdade ficava com o anátema de ter oferecido um valor completamente despropositado pela empresa. Alguém tinha que assumir estas responsabilidades. E, portanto, também ficava bem aqui, ao Sr. Deputado também do Partido Comunista, dizer, então, mas como é que é possível que haja uma diferença, 600 milhões, uma diferença tão grande? Mas está tudo louco, não é? Isto foi bom ou foi mau, Sr. Deputado? Isto foi bom ou foi mau? Eu perguntava também ao Sr. Dr. Sérgio Monteiro o que é que acha deste processo. Porque se há uma diferença tão grande para o segundo classificado, para nosso ver, o nosso olhar é positivo. Quer dizer que o valor foi largamente ultrapassado, pelo menos na média do que foram as outras ofertas. E depois há um outro ponto, que eu creio que este também é muito importante, ficar aqui bem explícito, porque me parece a mim, do que eu ouvi também da intervenção do Partido Socialista, o Partido Socialista prefere ou preferia que existisse uma concorrência entre Lisboa e Porto. Preferia que houvesse uma concorrência entre o Porto e o Algarve, ou entre o Porto e a Madeira, no sentido de dizer qual é o aeroporto que consegue atrair mais pessoas, qual é o aeroporto que consegue atrair mais voos. Vamos criar aqui um problema nacional de criar diferenças entre regiões pelo simples facto de poderem ter equipamentos e infraestruturas aeroportuárias. Ou, se calhar, vamos entrar numa situação de não existir uma coesão territorial e uma estratégia integrada de desenvolvimento do setor. O que é verdade é que esta estratégia integrada de desenvolvimento do setor, e por isso eu pedia ao Sr. Dr. Sérgio Monteiro que nos pudesse dar aqui os números todos, de dizer como é que tem sido o crescimento dos vários aeroportos, segundo à luz do que estava previsto na altura do contrato de concessão.
Terminando,
porque me parece a mim, Sr. Presidente, que é muito importante frisar esta questão. Esta estratégia integrada que ajudou ao desenvolvimento e à coesão territorial nos pareceu a nós bastante interessada, porque para nós um negócio destes, seja público ou seja privado, tem obviamente que estar a servir o país, é o interesse do país e é isto que está a ser feito. Muito obrigado.
Terminou, Sr. Deputado, muito bem. Dr. Sérgio Monteiro, para responder, faz favor, são 6 minutos também. Srs. Deputados... Senhoras deputados, vamos ouvir. Senhores deputados, têm ocasião para esclarecer isso entre vocês mesmos. Os senhores deputados podem sempre esclarecer isso diretamente noutra ocasião. Entretanto, o que nós estamos mesmo interessados é ouvir a resposta do Dr. Sérgio Monteiro. E, portanto, é isso que vamos fazer, ou melhor, é isso que vai fazer o Dr. Sérgio. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Começo pelo tema dos dividendos, para explicar como é que a operação foi estruturada, como são todas as operações desta natureza estruturada, e desta maneira procurar dar luz àquilo que poderia ser facilmente explicado. Olhe, Sr. Deputado, se o Tribunal de Contas tivesse feito o mesmo em 2023, que o Tribunal de Contas fez em 2015, era dar oportunidade aos intervenientes do processo de exercer o contraditório. E eu ouvi o que o Tribunal de Contas disse, que por não haver proposta de sanções financeiras, então não deram contraditório. Ora, eu já fui convidado a exercer o contraditório em várias das operações e das decisões que ajudei a tomar enquanto membro do Governo e nunca foi proposto em nenhuma delas qualquer sanção financeira a nenhum dos intervenientes no processo. E é dada a oportunidade. Olha, por exemplo, em 2015 também não havia proposta de sanções financeiras e foi dada a oportunidade. Bom, voltamos ao tema dos dividendos. Para que os concorrentes estivessem todos em condições de igualdade, foi estabelecida uma data em que foi dada informação financeira, 30 de junho de 2012. E foi com base nas contas de 30 de junho de 2012 que os candidatos fizeram a sua avaliação e apresentaram a sua proposta. Todos os eventos subsequentes a 2012, pagamentos feitos ao ainda detentor das ações, endividamento feito pela empresa a mando do ainda dono das ações, teriam obviamente de ser descontados ao valor. É assim nesta operação, mas é assim em milhares de operações no mundo inteiro. É, porque senão é que aí não havia condições de igualdade. Se cada um avaliasse com base numa data diferente, aí podíamos dizer, deram mais dados a uns, não deram mais dados aos outros. Mas também quem tem ações, eu há pouco ironizei com os trabalhadores da ANA que têm ações da Vinci, sabem que num dia são donos das ações e têm direito aos dividendos, no dia a seguir já não são donos das ações ou já não têm direito ao dividendo e o valor da empresa baixa pelo valor dos dividendos que são pagos. Toda a gente que tem ações pelo mundo inteiro sabe que é assim. Uma empresa paga dividendos, vale menos. Por causa disso, o Estado não deixou de receber os 30 milhões de euros. Recebeu os dividendos porque precisava, o senhor deputado disse muito bem, mas sobretudo porque, à luz das regras que foram estabelecidas no processo, todos os eventos que acontecessem após 30 de junho de 2012, que fossem recebimentos feitos pelo ainda dono das ações, ou que fossem dívidas, responsabilidades contraídas a mando do ainda dono das ações, eram compensadas no ato da venda. Foi o que aconteceu com os dividendos de 30 milhões de euros e foi o que aconteceu nos juros de 41,4 milhões de euros contraídos, ou melhor, pagos exclusivamente por conta do endividamento que a ANA teve de 800 milhões de euros para pagar a primeira parcela que estava prevista no contrato de concessão. Aliás, se assim não fosse, eu muito estranharia que o Tribunal de Contas não propusesse sanções financeiras. Se a questão dos 30 milhões de dividendos e dos 41,4 milhões de euros de juros não estivessem já previstos com regras claras, obviamente que alguém tinha feito um disparate qualquer e haveria necessidade de sanções financeiras. Não tendo havido, e bem, do meu ponto de vista, muito bem, os dividendos foram, seguiram um normativo que segue em todos os sítios do mundo e todas as transações e os valores da dívida exatamente o mesmo. Portanto, a primeira questão julgo que fica respondida desta forma. Sobre as propostas de venda. Recordo que o valor global do negócio, portanto, incluindo a dívida que já existia na ANA, a Vinci apresentou uma proposta para 100% das ações de 3.080 milhões de euros. O segundo classificado, a Fraport, apresentou uma proposta de 2.442 milhões de euros, portanto, mais de 600 milhões de euros de diferença relativamente ao segundo classificado. O terceiro classificado, que foi o consórcio da Zurich, apresentou um valor de 2.000 milhões de euros, portanto, 1.080 milhões de euros abaixo do valor da Vinci, e o contrato de um consórcio chamado EAMA, apresentou uma proposta de 1.867 milhões de euros, portanto quase 2 mil milhões de euros abaixo do valor que foi, 1.200 milhões de euros abaixo do valor que foi apresentado pela Vinci. Isto mostrou, primeiro, a competitividade do processo, a regularidade do mesmo, todos trabalharam com a mesma informação, seguiram os mesmos princípios, ninguém achou que qualquer regra que levasse à escolha da Vinci fosse discriminatória. Como eu disse no início, a própria Comissão Europeia considerou que o processo foi aberto, transparente, concorrencial e não discriminatório. Portanto, julgo que desse ponto de vista também é um processo que nos orgulha. Sobre o tema da concorrência, eu acompanho completamente. Não acho que os aeroportos, dentro de um país com esta dimensão, com esta dinâmica económica, devam concorrer entre si. E, aliás, isso fica comprovado porque o crescimento de passageiros em Lisboa, e Lisboa é claramente um polo atrativo por si, o número de passageiros em Lisboa cresce, e cresce na mesma percentagem no Porto, cresce substancialmente na mesma percentagem em termos de ordem de grandeza, cresce da mesma forma em Faro, cresce um bocadinho mais nos Açores e cresce mais ou menos da mesma forma na Madeira. Ou seja, um modelo de regulação económica desenhado que fez com que Lisboa fosse o motor e, por via do aumento das taxas em Lisboa, levava a que o aumento fosse menor noutros sítios ou que até houvesse diminuição das taxas cobradas pela ANA, promovesse esse crescimento harmonioso que promoveu a coesão territorial. E a discussão sobre as taxas cingia-se apenas a Lisboa, nunca houve discussão sobre as taxas no Porto e nas outras zonas do país, mas era propositado, havia uma subsidiação cruzada prevista ou pensada num modelo de regulação económica com este objetivo de promover a coesão territorial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Sérgio Monteiro, todos os seus deputados presentes. Sr. Sérgio Monteiro, eu agradeço ter vindo, uma vez mais, falar sobre o mesmo. O que me parece é que o Sr. já cá veio várias vezes, já explicou várias vezes, e aposto que não será a última, e que, quando vier novamente, vai responder exatamente o mesmo, porque é o que sabe. Mas a esquerda já nos habituou, como se diz na minha terra, a sujar e depois a atirar pedras para o lado oposto. E recordo que o que aconteceu neste processo, como em muitos outros, foi uma bancarrota levada a cabo por José Sócrates, que obrigou a uma intervenção externa, que obrigou a que o Estado português tivesse que se desfazer de alguns ativos, e quando digo tivesse, porque era uma obrigação que emanava das instituições europeias para fazer cumprir o memorando de entendimento, e o que nós vemos é a esquerda agora a tentar rabiar por todo o lado para encontrar um culpado. Ora bem, eu não vi, sinceramente, a esquerda, e quando digo a esquerda digo PS e PCP, tão indignados na semana passada na audição aos senhores juízes do Tribunal de Contas. Indignados ficamos nós. Nós é que ficamos indignados que não obtivemos uma única resposta nem do senhor Presidente do Tribunal de Contas, nem dos senhores juízes conselheiros do Tribunal de Contas, e não houve ninguém até hoje, e eu tenho a expectativa que o Sr. Sérgio Monteiro nos possa elucidar o porquê de haver dois relatórios diferentes, duas auditorias completamente díspares do mesmo órgão, que é um órgão que nos deve o máximo respeito, que é o Tribunal de Contas. Portanto, o que eu pergunto ao Dr. Sérgio Monteiro é se nos consegue ajudar a desfazer este novelo que se passou no Tribunal de Contas. Porquê dois relatórios diferentes? Porquê duas conclusões diametralmente opostas no que diz respeito à auditoria? E o porquê de, num desses relatórios, dizer, e passo a citar, o Tribunal de Contas elogia a concessão dos aeroportos portugueses aos franceses da Vinci, concretizada em 2013 por Pedro Passos Coelho, por um valor superior a 3 mil milhões de euros. E continua a citação: a opção tomada revelou-se adequada à luz dos interesses dos contribuintes e o balanço global da operação foi positivo, pois cumpriu o seu objetivo principal, a redução da dívida pública, maximizando o valor da venda. Fim de citação. Isto foram os senhores doutores, juízes, conselheiros do Tribunal de Contas que, à data, elaboraram este parecer e concluíram desta forma. Acrescenta agora um novo coletivo de juízes do Tribunal de Contas, dizendo que a privatização da ANA não salvaguardou o interesse público, nem sequer foi maximizado o encaixe financeiro. Ora bem, o que é que nos leva a concluir? Que da parte de quem vendeu e da parte de quem comprou, tudo ficou resolvido, tudo ficou acertado e tudo foi cumprido. Os valores foram cumpridos. Aliás, eu não me lembro de nenhum dos finalistas que chegaram à fase final da compra de terem apresentado uma qualquer denúncia, uma qualquer queixa. Ora bem, se os principais interessados não apresentaram queixa e presumo que conhecessem o negócio na sua globalidade, por que motivo o Tribunal de Contas tem duas interpretações diferentes, ou seja, o mesmo órgão com interpretações diferentes? Ou seja, só pode acontecer aqui uma coisa, é que mudam-se as pessoas, mudam-se os hábitos e mudam-se as vontades. Portanto, eu vou voltar ao início. Sr. Sérgio Monteiro, peço que nos ajude a perceber o porquê desta dupla tomada de posição do Tribunal de Contas. Não tenho mais de acrescentar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Sérgio, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Filipe Melo e agradeço as perguntas. Não estou certo de conseguir responder diretamente à pergunta que me faz, que é porquê a existência de dois relatórios, ou de um relato e um relatório. Eu estranho, de facto, que o conteúdo seja diametralmente oposto. Estranho que as conclusões sejam tão diferentes. Estranho que num deles tenha sido dada a oportunidade aos intervenientes de exercerem o direito do contraditório e no outro não. Aliás, julgo que parte dos erros factuais do ponto de vista técnico que estão neste relatório a propósito dos dividendos e dos juros da dívida, se é um erro técnico factual, as outras questões já são de outro domínio, mas esse é um erro técnico factual relativamente às regras do próprio processo e aos documentos, ao contrato de compra e venda e às cartas de processo que certamente a par pública fez chegar, eu também estranho. Permito-me apenas dizer que essa contradição, de facto, não ficou sanada, do meu ponto de vista, acompanho esse entendimento, não ficou sanada na auditoria, na audição anterior. Eu ouvi, percebi que os senhores deputados vão enviar perguntas adicionais, ainda bem, é bom para todos que possamos compreender, porque o senhor Presidente do Tribunal de Contas, nesse aspecto, teve uma abordagem muito construtiva, que eu aproveito para louvar, que é dizer, talvez nós tenhamos cometido erros, nós estamos permanentemente a aprender e evoluir, e, portanto, deste processo certamente sairão auditorias melhores do que esta, porque ela manifestamente tem, do meu ponto de vista, erros técnicos, só falo dos técnicos, graves relativamente às regras do próprio processo. Vou-lhe dar um exemplo. O Tribunal de Contas, para dizer que não foi salvaguardado o interesse nacional, o encaixe financeiro, eu julgo que já ficou claro, o encaixe financeiro foi altamente maximizado, é assumido por todas as entidades, pelo próprio relato de 2015, é claro como água, não valerá a pena bater muito mais. Mas há um aspecto que o relatório refere, o senhor deputado tocou de leve, que é a salvaguarda do interesse nacional por via da não existência do regime de salvaguarda dos ativos estratégicos. É uma coisa que diz, bem, privatizaram a ANA e os ativos estratégicos, o diploma legal ainda não estava em vigor. É objetivamente verdade, mas também devo recordar que o diploma não se lhe aplica à ANA. Porquê? Porque o detentor das ações é um comprador do espaço da União Europeia, onde já existem regras relativamente à salvaguarda dos interesses e, portanto, nós, o diploma dos ativos estratégicos é um diploma que se aplica quando os compradores estão fora do espaço e está em causa a segurança do abastecimento e uma série de outras condições. E o Estado, no contrato de concessão, pode sempre resgatar a concessão se estiver em causa algum desses aspectos. Portanto, o diploma da salvaguarda dos ativos estratégicos não tem nenhuma relevância para efeitos da privatização da ANA. Portanto, é uma observação que é factualmente correta, não estava o diploma aprovado, esqueceram-se, admito eu, que tenha sido um esquecimento, um lapso, referir que também não se lhe aplicava por estas razões. Um comprador é do espaço da União Europeia e, por outro lado, existem mecanismos no contrato, nomeadamente o resgate, o sequestro, o que seja, que em determinadas condições pode ser exercido. E dizia mais que, relativamente ao processo e à forma como as coisas se passaram, a parte pública responde, a propósito das inconsistências que existiam na informação, responde dizendo: vocês, Tribunal de Contas, têm toda a informação desde 2013. Porque como é obrigatório, e aliás, o Conselho de Ministros, a resolução do Conselho de Ministros que decide o vencedor da privatização, manda a parte pública remeter todos os elementos ao Tribunal de Contas em nome da transparência. A parte pública diz: nós remetemos os elementos todos em 2013, foram usados no relato de auditoria de 2015, não sei o que é que pode ter acontecido, mas enfim, também desse ponto de vista julgo que a questão ficou clarificada pela resposta da própria parte pública. E depois temos o resultado prático da privatização. Então nós não queremos que há mais turistas a entrar pelos aeroportos? Nós não queremos que os turistas sejam um dos estabilizadores automáticos da economia, que gastem cá dinheiro, que estimulem o comércio, os serviços, que as nossas cidades hoje cobram taxas turísticas para regular a atividade, para servir, continuar a servir bem a população que está cá e que tem o impacto do aumento do turismo. Quem é que paga isso tudo? São as pessoas que entram nos aeroportos. Essas pessoas que entram nos aeroportos, existe ou não algum mérito da rede da ANA nisso? Qual é o montante de incentivos que a ANA já pagou? Qual é o número de rotas novas que foram criadas? Tudo isso mostra que a ANA é muito maior hoje do que aquilo que era na esfera pública e que, portanto, também esse objetivo qualitativo foi cumprido com a execução do processo de privatização. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito bem, Dr. Sérgio. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, é o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que dispõe de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Sérgio Monteiro, agradecendo a disponibilidade para estar aqui hoje. Isto é, de facto, um caso paradigmático de porque é que estes processos políticos bastante longos depois levam a situações um pouco estranhas. Nós temos um relatório do Tribunal de Contas que saiu no princípio deste ano, final do ano passado, numa altura em que a Assembleia da República já estava em dissolução. Depois foram pedidos um conjunto de audições meses depois, numa altura em que algumas dessas conclusões do Tribunal de Contas já tinham sido desmentidas, e estamos aqui hoje, já depois de algumas dessas conclusões terem sido desmentidas, do próprio Tribunal de Contas ter tido grande dificuldade em defendê-las quando esteve nessa posição, e estamos todos a fingir que todas aquelas conclusões ainda são verdadeiras, o que exige um esforço de teatralidade muito grande, que se irá repetir nas próximas audições. Vai ser mesmo doloroso ver isto, continuarmos a falar sobre premissas que já foram desmentidas muito antes e que o próprio Tribunal de Contas não as conseguiu defender. No entanto, há três questões que eu acho que era importante ainda assim tocar em relação ao relatório do Tribunal de Contas. O primeiro é um que eu obviamente discordo, e discordo daquilo que o grupo parlamentar do PSD falou aqui, que o monopólio na gestão aeroportuária era algo inevitável e que a concorrência seria algo mau nesse setor. O que me faz lembrar aquela primeira regra da concorrência, que é a concorrência é boa em todos os setores, exceto no meu. É normalmente isso que toda a gente diz, que toda a gente tem todos os setores, ela é muito boa, exceto no meu. Tivemos aqui, ainda há pouco tempo, o Ministro Pinto Luz a falar da importância de ter a concorrência no setor ferroviário, e com muita razão, e por isso não é necessariamente, custa-me entender como é que existe uma posição diferente em relação à gestão aeroportuária, até por exemplo, a própria Vinci, penso eu, que só tem um monopólio dos aeroportos em dois países, que é Portugal e Cabo Verde. Em todos os outros países onde opera, opera em concorrência com outros dentro do próprio país. Dito isto, há circunstâncias em que, de facto, a concorrência pode não ajudar ao desenvolvimento do setor aeroportuário. O que eu gostaria de saber é se esse estudo de análise de investimento público foi feito antes da privatização, ou seja, havendo uma opção anterior à privatização de dividir a concessão nacional em várias concessões, se foi feito um estudo, nomeadamente para perceber se o excedente do consumidor seria afetado pelo facto de termos um monopólio para, basicamente, para 50 anos, se isso foi feito ou não. O segundo ponto tem a ver com a avaliação prévia, eu aqui vou ser muito claro, é óbvio, quem já esteve nestes processos, que a avaliação por parte do vendedor tem zero impacto no preço que o comprador acaba. Quando estamos a falar num processo concorrencial, portanto, isso é óbvio que não tem impacto, mas pode ser um indicador para quem está a vender, principalmente para a fase, para a primeira fase. E a avaliação prévia, de facto, apareceu num período um pouco mais, já penso, depois das propostas não vinculativas, e também por isso pode ter sido condicionado pelas propostas não vinculativas. Ou seja, o intervalo de valores que foi apresentado na avaliação prévia, tendo aparecido já depois das propostas não vinculativas, pode de alguma forma ter sido condicionado. Porque é que essa avaliação prévia não aconteceu anteriormente? Acho que era importante sabermos isso. Mais uma vez, sabendo e não alinhando com algumas conclusões, de que essa avaliação prévia teria algum tipo de impacto no valor da venda. Isso é obviamente absurdo, não teria tido impacto nenhum, precisamente quando estamos a falar de um processo concorrencial. E, finalmente, a altura da venda, e é aqui que se compreende, obviamente, que o objetivo não fosse necessariamente introduzir concorrência no setor, mas maximizar o valor, e eu acho que isso foi claramente atingido. Acho que ninguém pensaria que a Ana fosse alguma vez vendida por aquele valor naquela fase.
Deputado, faz favor.
Para terminar, no entanto, é também uma fase em que a taxa de desconto, ou a TIR, seria bastante mais alta do que se a Ana tivesse sido vendida uns anos antes, mas não foi, ou uns anos depois. Se houve algum cálculo sobre o impacto de vender naquela altura em que a taxa de risco do país era alta, teria em relação a esperar mais 4 ou 5 anos pela venda.
Muito obrigado. Está colocada a questão. Dr. Sérgio Monteiro, 4 minutos para a resposta. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Três perguntas muito diretas e eu vou diretamente a elas. Monopólio versus concorrência. Não se tratou neste caso de concordar com a premissa que a concorrência é boa, desde que não seja no meu setor, foi apenas a evidência que nós tínhamos na altura de duas diferenças importantes. A primeira é a dimensão dos países, não é? Os países onde têm regiões com aeroportos, essas regiões são algumas delas de dimensão superior a Portugal, quer em termos de população, mas sobretudo em termos de desenvolvimento económico. E, portanto, nesses casos, admito que a introdução de concorrência na gestão dos aeroportos funcionaria bem. No nosso caso, o estudo que fizemos partiu da análise da analítica de cada um dos aeroportos. Foi o ponto de base. E a analítica, a contabilidade analítica significa, para quem não sabe, significa olharmos para o resultado específico daquele aeroporto, ou seja, que receita é que ele gera, quantos passageiros movimenta, e depois divide-se o custo central da ANA em função do peso que cada aeroporto tem na rede como um todo. E, portanto, a contabilidade analítica de cada aeroporto mostrava uma realidade simples. Eram todos deficitários, exceto Lisboa. Todos. Portanto, como eu dizia, nem o Porto, por conta do investimento que tinha acabado de se fazer, mostrava uma analítica positiva. Portanto, a divisão em lotes até seria vantajoso, teoricamente, do ponto de vista de encaixe, porque Lisboa podia ser vendida por um valor superior àquele que acabou por ser, mas deixava as outras regiões com dificuldades, porque para atraírem mais tráfego tinham de baixar taxas, baixando taxas aumentava o déficit, criaríamos um problema do ponto de vista de rede. E, portanto, com a contabilidade analítica dos aeroportos a dar aqueles resultados, rapidamente chegámos à conclusão que precisaríamos de fazer a operação em bloco, e então a regulação económica desse ponto de vista deveria suprir as dificuldades de não termos concorrência entre operadores. Sempre, e já lá iria novamente para explicar ainda com mais detalhe, mas ia só dizer também, não digamos que não há, quer dizer, A ANA ficou com o monopólio e quem comprou a ANA gera a concessão global, mas o processo de privatização foi sujeito à concorrência. A concorrência ocorreu no processo. Isto é, hoje em dia é gerida pela Vinci, porque a Vinci pagou mais de 600 milhões de euros do que o segundo oferecia e, portanto, desse ponto de vista houve concorrência. E, portanto, há duas dimensões na regulação económica que contribuem para isso. Um é o facto de o Grupo de Lisboa poder aumentar as taxas mais em função da atratividade que Lisboa tinha e, com isso, os outros aumentam menos, mas beneficiam do efeito de rede, por um lado, e, por outro lado, praticam preços mais competitivos de maneira a atrair mais tráfego. E o contrafactual está aí para provar que é assim. Os aeroportos crescem todos mais ou menos na mesma percentagem, independentemente do sítio onde se localizam. Depois, do ponto de vista do desenho do modelo económico, isto a propósito também da partilha de receitas, começar só no 11º ano, gostava de falar sobre isso em 2 minutos. Nós optámos por um modelo que se chama dual till e não single till. No modelo dual till é permitido à concessionária que a receita do lado não aviação, portanto a receita comercial do aeroporto, possa reverter a favor da concessionária. No modelo single till, que era o modelo que anteriormente estava preconizado nas bases da concessão quando nós chegámos ao governo, aquela receita abate à receita regulada e, portanto, as taxas diminuíam. Quem é que beneficiava com a diminuição de taxas? Os utilizadores. Quem é que beneficia com o novo modelo de regulação económica? O Estado, pela partilha de receitas. Ou seja, nós o que não quisemos foi que não se cuidasse do espaço do aeroporto, porque se a receita comercial do aeroporto não é do concessionário, o concessionário terá tendência a não ligar muito àquele lado do aeroporto. Portanto, quisemos que houvesse investimento contínuo, renovado, modernização no aeroporto, porque ficavam com aquela receita e nós iríamos beneficiar dela a partir do momento em que houvesse partilha de receita. A razão pela qual ficou decidido nas regras que a partilha é feita apenas a partir do 11º ano, tem a ver exatamente com a taxa de desconto que referiu. É que, nos 10 primeiros anos, uma partilha de receita impactava muito no preço de venda. Com uma taxa de desconto tão grande, uma partilha de receita no 11º ano não tinha praticamente impacto no valor da venda, mas tinha um impacto grande no ano 11 ou ano 50, que é o que estamos a viver agora. Portanto, nós agora tivemos, se quiser, o melhor dos dois mundos. Um valor de encaixe financeiro à cabeça bastante elevado e agora o benefício da partilha de receita. Muito e, portanto, bem. A razão foi esta.
Está explicado. Obrigado. Doutor Sérgio. Senhores deputados, vamos... Senhores deputados, vamos avançar para a segunda ronda. A segunda ronda inicia-se com o Partido Social Democrata. São 2 minutos para cada grupo parlamentar, portanto PSD, Partido Socialista, Chega, Iniciativa Liberal e, por último, Partido Comunista Português. Quem intervém pelo grupo parlamentar do PSD é o Sr. Deputado Bruno Ventura. Sr. Deputado, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Dr.
Bom
Sérgio
dia
Monteiro.
E 2 minutos, Sr. Deputado.
Dr. Carlos Monteiro. Agradecer-lhe a toda a explicação e o seu conhecimento técnico, mas eu julgo que, depois do que temos assistido aqui da parte do Partido Socialista e do Partido Comunista, não estão muito interessados nisto, aliás. Estão a seguir uma estratégia de um filme da década de 80 e faz-nos sentir na personagem do Marty McFly. Estamos aqui 12 anos a discutir a privatização 2013 com os dados de hoje. Isto porque, para o Partido Socialista e o Partido Comunista, no seu entendimento político, é muito positivo regressarmos ao tempo da Troika. E tendo em conta este entendimento, sujeita-nos a todos e ao país a um enorme filme da década de 80 e sentimos todos, tipo Marty McFly, não sei onde é que isto nos leva para o futuro, mas faremos a discussão. E eu gostaria de fazer a discussão começando pelo ponto que o Tribunal de Contas, no seu relatório de 2018, terminado em 2023 e anunciado em 2024, que nos causa mais perplexidade, que é quando afirma categoricamente que o encaixe financeiro não foi maximizado. Ora, o múltiplo do resultado operacional correspondeu a 16 vezes o EBITDA da empresa. Na altura, existiam 4 países sobre assistência financeira externa no espaço comunitário. Portugal, Grécia, Irlanda e Espanha. 2 dos países não foram sujeitos à venda de ativos, porque a intervenção era conjuntural no sistema financeiro. 2 foram sujeitos à venda de ativos, Portugal e Grécia. O que eu lhe queria perguntar era, neste espaço, tendo em conta o estudo que há a ter feito, encontrou algum valor que correspondesse a uma venda de 16 vezes o EBITDA no espaço comunitário para um ativo semelhante? Deixa-me fazer uma segunda pergunta. Aumentando a amplitude da análise da Irlanda à Papua Nova Guiné, tem conhecimento de uma venda que tenha correspondido a 16 vezes o EBITDA para que haja uma pronúncia depois de um despacho de cancelamento e um novo relatório, já todos sabemos da novela, em que diz categoricamente que perante um resultado destes o encaixe financeiro não foi maximizado.
Está colocada a questão, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Pedro Coimbra.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Sérgio Monteiro, há 2 coisas que lhe reconheço e que são importantes. Uma é o facto do senhor se disponibilizar para vir a estas comissões parlamentares. A outra é que, por norma, o senhor prepara-se bem. Podemos estar em desacordo, mas prepara-se bem, tem os seus argumentos, e os argumentos são rebatíveis e faz parte da discussão política. Mas reconheço-lhe que faz esse esforço. No entanto, hoje não se preparou como é hábito. O senhor justificou há pouco a privatização de 100% do capital social da IANA para abater na dívida pública. E eu vou-lhe ler mais 2 citações do relatório do Tribunal de Contas. Aliás, doutor do Tribunal de Contas, doutor Sérgio Monteiro, também lhe reconheço aqui um facto. O senhor já fez a justa distinção entre aquilo que é um relato e aquilo que é um relatório. Vamos deixar o relato de parte, finalmente, não tem cabimento aqui, e vamos então ao relatório que o senhor... Não tem valor nenhum. O relato não tem valor nenhum. Aliás, aquilo que o senhor aqui fez, como qualquer um de nós pode fazer, é um relato. Vamos ao relatório. Então o relatório diz... A escolha de venda integral, em detrimento da venda faseada, não foi devidamente fundamentada. Fim de citação. Segunda citação, diz o relatório. O valor bruto do encaixe, apenas, este apenas não é meu, é do Tribunal de Contas, apenas 32,2% dos 3 mil milhões de euros foram afetos à amortização da dívida pública, o que traduz o elevado valor dos montantes deduzidos àquela receita. Ou seja, doutor Sérgio Monteiro, para abater na dívida pública, como o senhor aqui disse, apenas 3,2% da verba encaixada, não era necessário vender 100% do capital social da TAP, da IANA. O senhor podia ter privatizado menos capital social e ter abatido o mesmo montante na dívida pública. Até porque, como já aqui foi dito, o valor das privatizações ultrapassaram largamente aquilo que estava no memorando assinado. Pelo que eu pergunto-lhe, porquê esta justificação? Qual a justificação que tem para esta decisão? E já agora, para terminar, Sr. Presidente, se o senhor acha que hoje as taxas cobradas pela ANA nos aeroportos portugueses são justas, são altas, são baixas, o que é que entende sobre elas? Muito obrigado.
Estão colocadas as questões. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega. Senhores deputados, é a vez do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, ligue o microfone, faz favor de colocar a questão. Vamos arrancar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Sérgio Monteiro, agradeço as respostas diretas, prontas, na primeira ronda. Agora tenho aqui uma série de considerandos e questões também para lhe deixar. A primeira é se o Sr. Doutor concorda que a esquerda, a extrema-esquerda toda junta, tem uma visão do que será o nosso país um pouco distorcida, porque para eles devia ser tudo detido pela esfera pública e todos nós seríamos uns robôs à disposição da máquina do Estado a trabalhar para o Estado e o Estado é que controla a nossa vida. Esta não é a nossa concepção de economia, de mercado, mas gostaria que o Sr. Doutor nos desse a sua visão. O segundo ponto, eu pedia ao Sr. Doutor Sérgio Monteiro, se tiver tempo nesta ronda de respostas, se podia fazer o favor, porque naturalmente não temos
não temos todos que ser economistas, se podia explicar ao grupo parlamentar do PS o que é que significa EBITDA, o que é que significa vezes 15 ou 16, talvez ajude o grupo parlamentar do PS a perceber esta equação e a perceber como é que o negócio foi construído. Volto a dizer, tem excelentes quadros, mas não tem que ser todos economistas e podem não saber estas dinâmicas. E terceiro ponto, o Soutor disse que concordava, e bem, com os grupos parlamentares, colocassem questões aos Soutores Juízes do Tribunal de Contas. Soutor, eu vou-lhe dar a nossa posição. Eu recuso-me, o nosso grupo parlamentar recusa-se a enviar perguntas por escrito, porque as pessoas têm que estar disponíveis, independentemente do seu estatuto, em vir a esta comissão responder olhos nos olhos. Porque isto é um assunto sério demais. Um relatório, ou um relato, como o PS gosta muito de usar. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. Um relatório com estes considerandos, a mim, levanta-me aqui algumas dúvidas. Não quero ter dúvidas sobre a capacidade intelectual de quem escreveu este relatório, mas há aqui outras dúvidas que se podem levantar e que o país e esta Casa precisam de ser esclarecidos. Portanto, é aqui, e como eu ouvi já algumas vezes a esquerda dizer em conjunto e em uníssono que se calhar era preciso uma comissão de inquérito ao caso da venda da ANA, eu se calhar começaria por fazer uma comissão de inquérito ao relatório do Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Muito bem. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, 2 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu acho que, infelizmente, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois da incapacidade que o Tribunal de Contas teve aqui de defender o seu próprio relatório, acho que, infelizmente, e digo infelizmente muito honestamente, acho que este conjunto de audições acabaram por ser bastante doloroso, porque acabaram por ser muito mais sobre os erros técnicos do Tribunal de Contas e sobre o estado do Tribunal de Contas do que propriamente sobre a privatização da ANA. Dito isto, não estou completamente convencido em relação ao benefício de termos um monopólio em relação à concorrência. Gostava mesmo, até de uma perspectiva académica, de ter acesso ao estudo que foi feito. Era interessante perceber exatamente. Mas a verdade é que o número de passageiros aumentou muito mais do que se pensava naquela altura. O turismo teve um resultado positivo. Portanto, há aqui uma questão de realidade que, se calhar, lhe poderá dar razão. Teoricamente, gostava de ver esse estudo. Um último ponto que não disse há pouco sobre a questão dos dividendos. Acho que o próprio Tribunal de Contas não foi capaz de defender a questão dos...
Sim, Sr. Deputado, também não estou a consegui-lo ouvir, portanto, pode retomar, faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem. O próprio Tribunal de Contas não foi capaz aqui de defender a questão dos dividendos, e isso é perfeitamente normal em todos estes... É até teoricamente impossível ser de outra forma, portanto... Mas ainda assim, gostaria de saber, como nós não tivemos acesso às ofertas que foram feitas pelos competidores, se na oferta da Vinci estava lá explícito, como normalmente está explícito nestas ofertas, que qualquer saída de dinheiro, nomeadamente para dividendos ou para pagamento de juros de empréstimos, teria que ser subtraído ao valor que eles estavam a oferecer. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Deputado António Filipe iniciou as perguntas, vai encerrar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já percebi que para a direita há muito respeito pelo Tribunal de Contas, excepto quando o Tribunal de Contas faz as contas. E depois aí está o caldo entornado. Aí fica o caldo entornado. Ora bem, mas a minha questão é outra. Sr. Deputado, Sr. Dr. Sérgio Monteiro, a administração da ANA foi nomeada em 10 de agosto de 2012, ou seja, a administração da ANA pública, que iria conduzir o processo de privatização, é nomeada em 10 de agosto. 10 de agosto. Ora bem, em novembro, essa administração da ANA arrasou a proposta da Vinci, dizendo, inclusivamente, que ela é irrealista e irrealizável. Aqui nem foi o Tribunal de Contas, foi a administração da ANA pública. Era irrealista e irrealizável. Ora bem,
Acontece que em novembro, 15 dias depois de ter saído esse parecer da Administração da ANA, a Vinci dá uma conferência de imprensa e anunciou que tencionava contratar, quando tomasse conta da empresa, contratar essa mesma administração. Ou seja, a administração pública seria contratada pela Vinci. Ora bem, eu creio que num país minimamente decente, essa administração ou teria, desde logo, o dever de recusar tal nomeação, e se não o fizesse, num país decente, o governo deveria demitir essa administração, porque claramente haveria aqui um manifesto conflito de interesses se essa proposta publicamente feita pela Vinci não fosse recusada. O que aconteceu foi o contrário. O que aconteceu foi que a Vinci depois cumpriu essa promessa, esses administradores transitaram da ANA pública para a ANA privada, mas, entretanto, mudaram completamente de posição em relação à proposta da Vinci. Ela deixou de ser irrealista e irrealizável para suscitar qualquer coisa como um misto de entusiasmo e prudência. A mesma administração, dois pareceres diametralmente diferentes relativamente à mesma proposta. Portanto, a minha pergunta é, não há aqui um óbvio manifesto conflito de interesses destes administradores? Entretanto, horas antes da apresentação da proposta definitiva dos vários concorrentes, são mudadas as regras do jogo. E são mudadas as regras do jogo de forma a que aquilo que constava da lei, a regulação da atividade que ia ser desenvolvida, que constava da lei, deixou de constar da lei e passou a ser regulada pelo contrato. Algo que o Tribunal de Contas também assinala. E, portanto, eu pergunto se não há aqui, obviamente, um manifesto conflito de interesses na forma como esta administração conduziu o processo, sendo que é um segredo de Estado quanto é que essa administração veio a ganhar em termos remuneratórios após a privatização. Isso porventura só uma comissão de inquérito me devia apurar.
Muito bem. Senhores deputados, Dr. Sérgio Monteiro, estão colocadas as questões todas. Dá um conjunto de 10 minutos para a resposta e nesses 10 minutos, Dr. Sérgio, irá responder às questões, fazer a sua conclusão, deixar as suas considerações para encerrarmos esta audição. Faz favor, Dr. Sérgio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas agora desta segunda ronda. Começando pelas perguntas do Sr. Deputado Bruno Ventura, a resposta é simples, não houve naquela altura nenhum processo de privatização que sequer se aproximasse do encaixe financeiro que foi conseguido no caso da ANA, 16 vezes EBITDA, como, por exemplo, também não houve nenhum processo de privatização, nenhum país sob assistência financeira que se atrevesse a fazer uma operação de mercado de capitais, como fizemos no caso do CTT. Portanto, escolhemos sempre o melhor modelo que servia os objetivos da privatização. O múltiplo de EBITDA não é só na altura, compara muitíssimo bem na altura, por isso eu referi na minha intervenção inicial que foi considerada uma operação referência em termos mundiais, mesmo hoje, com as taxas de desconto muito mais baixas, com as taxas de juros muito mais baixas, é difícil encontrar encaixes 16 vezes EBITDA nas transações em geral, quanto mais em transações que num país em que se discutia se ficava no euro ou não, e eu já agora dou também essa informação aos senhores deputados, o que noutras legislaturas já o partilhei, muitos dos candidatos queriam nos contratos de compra e venda proteção contra a possibilidade do Estado português sair do euro. Portugal sair do euro, tal era a crise financeira e a percepção de risco que Portugal tinha naquela altura. Tudo isso foi afastado e esta privatização foi muito importante porque, de repente, a empresa de um país da União Europeia, a França, tinha confiança no país e na sua capacidade de...
Doutor Sérgio, de repente não estão reunidas as condições todas para se ouvir as suas respostas, mas isso vai acontecer agora, já, e portanto pode continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dizia eu que os investidores, os países todos olharam e viram um país da União Europeia a reforçar a confiança num país que supostamente não ia conseguir cumprir o programa de ajustamento e, portanto, sair da zona euro. Isso foi muito importante para mudar a percepção, contribuiu para a saída limpa, contribuiu para a recuperação. Portanto, esta privatização, os seus efeitos positivos vão muito para lá do encaixe financeiro. Daí o orgulho que eu sublinho ter, em ter participado nela. O Sr. Deputado Pedro Coimbra voltou à questão do abate da dívida pública. Eu tive o cuidado, julgo eu dizer, se não tive esse cuidado peço desculpa, mas vou agora tê-lo. Foi abate de dívida e dinheiro recebido que substitui a contração de nova dívida. Que o valor, o abate da dívida, do ponto de vista contabilístico, foi 32% do total. Mas o resto do dinheiro foi recebido. E ele não foi usado para outras coisas. Foi para evitar que nova dívida fosse contraída. Portanto, é entre o abate da nova dívida e a não contração de dívida nova que estamos a falar de 2.400 milhões de euros e da poupança, no fim de 11 anos, dos 800 milhões de euros de juros que eu referi, utilizando a taxa de 3,2 ou 3,3, que é o estoque médio da dívida portuguesa. Pronto. Portanto, julgo que essa questão ficou agora clarificada. Obrigado pela pergunta. A questão da venda integral e da venda faseada tem a ver com a vontade que tínhamos, a necessidade que tínhamos de ter um encaixe financeiro maior para suprir as necessidades que naquela altura o país tinha. Sobre a pergunta das taxas cobradas, a sua adequação ou não é revista pelo regulador à luz do contrato de concessão. O número de passageiros aumenta, o montante de investimento tem sido significativo. Senhor Deputado, eu, quando o relatório do Tribunal de Contas saiu, fui verificar os níveis de investimento que estão comunicados nos relatórios e contas da ANA e auditados. Durante estes 11 anos, a ANA fez 603 milhões de euros de investimento na rede de aeroportos. Uma parte dos lucros, aqui foi muito referida à questão dos lucros, mas depois o que se faz com esse dinheiro não é irrelevante. Uma parte significativa desse dinheiro foi para investimento. Foram 603 milhões de euros de investimento. E também de IRC, já agora, em termos de IRC, o total de IRC cobrado com a ANA, desde que a mesma é privada, já ultrapassa os 850 milhões de euros. Portanto, deste resultado, há 850 milhões de euros de imposto, para além dos impostos indiretos. Eu estou a falar do IRC apenas, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. E o valor de dividendos até ao final de 2022, são os dados que eu tenho aqui, eram de 800 milhões de euros pagos ao investidor privado. Portanto, para ser também completamente transparente relativamente aos dados, temos mais de IRC, ou temos substancialmente o mesmo de IRC, do que de dividendos. Não me parece que seja uma equação assim tão desequilibrada, sem prejuízo de todas as considerações que, obviamente, os senhores deputados possam fazer. Eu acho que os resultados, e agora respondendo à pergunta, sobretudo ao repto do Sr. Deputado Filipe Melo, os resultados da gestão privada, do ponto de vista, nós hoje temos já contrafactual, naquela altura não tínhamos. Por exemplo, uma coisa que era dita no relato de 2015 dizia, bem, o Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas vem dizer que espera no futuro receber 3 mil milhões de euros daquela partilha de receitas. Ora, agora já não é o Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, foi o Gabinete do Ministro Fernando Medina, que no orçamento para 2024 estimou qual é o resultado dessa partilha de receitas em termos de valor. São 3.100 milhões de euros ao longo dos anos. Portanto, é isto que nos espera pela frente. Assim as coisas corram bem ao país, em termos de número de passageiros, mantenhamos a estabilidade, o crescimento. São 3.100 milhões de euros que vêm de uma privatização. E para quem acha pouco, como o Tribunal de Contas diz, não percebo porque é só no 11º ano, enfim, eu dei aqui a explicação técnica, estamos a fazer hoje o contraditório que devia ter sido feito no relatório da auditoria, eu adorava ter participado nele, assim me tivesse sido dada a oportunidade de o fazer, mas esquecemos-nos que nos contratos de concessão normalmente não há partilha de receitas. Onde é que está a partilha de receitas nos outros contratos de concessão? É só este que tem partilha de receitas. Foi este contrato de concessão que foi publicado logo em 2013. De vez em quando vêm assim umas comissões novas que descobrem contratos de concessão como se ele estivesse escondido numa gaveta qualquer. Quer dizer, o contrato é público desde 2013. As regras da regulação económica são públicas desde 2013. Tudo isto é perfeitamente escrutinável e verificável. Portanto, julgo que os resultados, neste caso da gestão privada, estão aí. e orgulham-nos enquanto país. Já nem é enquanto governo, quem faz e não faz, porque depois, se o resultado não é bom, nós não gostamos. Acho que neste caso o resultado é francamente positivo para o país e para a nossa economia. Confirmo ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto que todas as propostas, não era só a da Vansi, tinha como data de referência 30 de junho de 2012 e dizia que todos os movimentos acontecidos a seguir que fossem determinados pelo acionista, repare-se, a dívida que já estava na ANA, os juros dessa dívida, por lá se manteve, porque essa era conhecida a 30 de junho de 2012. Mas houve dois factos novos. O Estado determinou um pagamento de dividendos e o Estado determinou a contração de uma dívida. E isso é tratado no jargão financeiro como leakage, portanto são valores recebidos ou determinados pelo acionista e que são compensados. Isso fazia parte, repito, não só na proposta da Vansi, como na proposta de todos os concorrentes, porque todos tiveram acesso à mesma informação. Por fim, com o Sr. Deputado António Filipe, sobre o Conselho de Administração da ANA, eu gostava de enfim, aqui investir os meus últimos minutos para falar sobre isto. Porquê que nós entendemos nomear uma nova administração da ANA a 10 de agosto? Porque a administração anterior da ANA queria ela própria impor o seu modelo de privatização ao acionista, à par pública. Era uma privatização que tinha, sobretudo, como objetivo o desenvolvimento imediato de uma nova infraestrutura aeroportuária, numa altura em que o país dela não necessitava, em detrimento do encaixe financeiro, porque queria que parte do capital que fosse vendido servisse para financiar a nova infraestrutura. Nós já tivemos muita realidade depois de 2012. Espanta-me, aliás, que não se questionem no... Posso continuar? Espanto-me, por exemplo, que não se pergunte porque é que não se aproveitou o tempo da pandemia, em que não havia gente nos aeroportos, em que já se sabia que o número de passageiros que estava previsto no contrato de concessão tinha sido atingido, e a ANA já tinha comunicado que havia necessidade de construir uma nova infraestrutura. Porquê que não se aproveitou esse tempo? Para se trabalhar na nova infraestrutura, fosse ela qual fosse. Eu já nem quero entrar aqui no debate da localização, porque já passaram muitos anos e talvez já não seja oportuno eu participar nesse debate. Mas, qualquer que fosse, porquê que nós não aproveitamos aqueles anos? Os governos até eram naquela altura suportados pelo Partido Comunista. Porquê que não instaram o governo a lançar essa discussão? Eu acho que teria sido útil, se me permite a reflexão, uns anos depois. Mas, portanto, o Conselho de Administração da ANA, que estava na altura em vigor, à revelia das orientações dadas quer pela tutela política, quer pelo acionista, entendia que o modelo adequado era esse. Imediatamente um novo aeroporto que não era necessário, naquela altura, imediatamente sacrificar o encaixe financeiro no momento em que o país não tinha dinheiro para suprir os seus compromissos. Tem a necessidade de nós nomearmos uma nova administração. É verdade que a Vansi, enquanto acionista da ANA, manteve a mesma administração. Eu diria o seguinte, esta administração contribuiu de forma decisiva para que a Vansi pagasse mais 600 milhões de euros, porque fez apresentações sobre o modelo de desenvolvimento dos aeroportos nacionais e sobre o risco do país a todos os concorrentes, entenda-se. Não foi só a Vansi. Portanto, se como prémio de pagar mais 600 milhões de euros, a Vansi contratou a mesma administração, olhe, Sr. Deputado, acho um prémio estranho, acho que é um louvor à competência daquela administração, um louvor à competência. Já lá vou. Eu julgo que não há conflito de interesse nenhum quanto o primeiro, e portanto, indo direto à questão, eu queria indiretamente responder, mas se quiser eu respondo diretamente. Se pagou mais 600 e quase 40 milhões de euros que o segundo, não há nenhum conflito de interesse. Só havia conflito de interesse. Se de facto ele apoiasse o segundo melhor ou o terceiro melhor, dizendo, bom, eu tenho aqui um acordo qualquer relativamente a ser contratado por esta gente. Portanto, acho que não. Acho que a diferença de valor contraria completamente qualquer teoria relativamente ao conflito de interesses. Última nota da mudança de regras do jogo, no final do jogo, e termino, Sr. Presidente. A mudança de regras não existiu porque a todos os concorrentes foi dada...
Senhores deputados, estamos a... Senhor deputado Gonçalo Lage, Senhor deputado António Filipe, estamos a terminar esta audição. Vamos fazê-lo com propriedade e com condições. Faz favor, doutor Sérgio.
Muito obrigado. Ia só referir a propósito da mudança de regra do jogo, não houve qualquer mudança da regra do jogo. O contrato de concessão, na sua versão diminuta, foi enviado para todos os concorrentes. Todos os concorrentes tiveram ocasião de se pronunciar sobre o mesmo. Aliás, na altura da definição do modelo de regulação económica, foram ouvidos não só os concorrentes, mas também os clientes do aeroporto, que são as companhias aéreas, para saber a opinião. Por exemplo, eu acho muito estranho que hoje outras comissões deem opiniões sobre o aeroporto sem ouvir as companhias aéreas. Acho estranho, não é? Quer dizer, os utilizadores do aeroporto não opinam sobre o aeroporto, mas, enfim, nós fizemos. E, portanto, consultámos os concorrentes também relativamente ao contrato de concessão. Foi dada igualdade, não houve qualquer mudança da regra do jogo no último dia. Não é a mudança da lei para o contrato, senhor deputado. Se o teor for o mesmo, não há qualquer mudança da regra do jogo. E para terminar com a tolerância que o Sr. Presidente já me dá, em 30 segundos, agradecer uma vez mais o convite para participar aqui. Como dizia o Sr. Deputado António Filipe e o Partido Comunista, permitiram o contraditório que não existiu ao relatório e espero, por próximas oportunidades, poder voltar à Comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Dr. Sérgio Monteiro, Dr. Carlos Lopes, nós terminamos a audição. Obrigado nós pela vossa disponibilidade e pelo visível empenho na resposta às questões, independentemente das opiniões que cada um possa ter. Julgo que nos iremos encontrar em breve sobre um outro dossiê. Eu, quando fui buscar o Dr. Sérgio, vinhamos a conversar e eu comentava que, de facto, ser governante implica estar disponível no momento da governação, no momento atual e nos muitos momentos futuros, durante longos anos. E é isso que o Dr. Sérgio Monteiro cá fez com o Dr. Carlos Lopes. Respondeu às perguntas todas que foram colocadas, também é uma verdade. E, portanto, muito obrigado e muito bom dia. Senhores deputados, nós vamos continuar os nossos trabalhos, vamos fazer 5 minutos de intervalo e os senhores deputados, nesses 5 minutos, poderão confrontar essas opiniões todas que têm. E depois recomeçaremos. Muito obrigado.